Paraná em Rede.
O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais de 182.100 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná nesta segunda-feira. São 64.350 doses da Pfizer-BioNTech e 117.750 doses da AstraZeneca-Fiocruz. A pasta de distribuição foi divulgada neste domingo. Os imunizantes devem chegar no período da noite no aeroporto Afonso Pena e depois são levados ao Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, para então serem distribuídos pelo Estado. Estão em fase final de construção duas novas linhas de alta tensão que vão reforçar o atendimento às cargas de energia elétrica da região norte do Paraná, sobretudo nos municípios de Londrina, Arapongas e Apucarana. Os circuitos somam 30 quilômetros de extensão e vão permitir a interligação das subestações da Copel a uma nova unidade de transmissão que está sendo construída pelo consórcio Guaíra, na zona sul de Londrina. As obras somam R$19 milhões. E de acordo com o gerente de linhas e subestações da Copel, André Luiz Rodrigues Alves, as duas linhas que estão sendo construídas vão operar em 138 mil volts, ambas em circuito duplo.
Essas obras elas estão sendo construídas em função da construção da nova subestação 230, a subestação Londrina Sul. Elas têm, a finalidade principal delas é diminuir o carregamento ali, principalmente na subestação Apucarana 230, e reduzir o carregamento das linhas da região ali norte do Paraná, né? Principalmente a linha Iporã-Igapó, conectada na subestação Igapó hoje. E em relação ao andamento das obras, elas já estão em estágio bem avançado, posso dizer que elas estão praticamente 80% realizadas, já estão em fase final de montagem e já foi iniciado o lançamento dos cabos novos, né? E a perspectiva de conclusão é no mês de outubro. Desde outubro, a intenção é energizar a subestação 230 Londrina Sul e, consequentemente, as linhas 138 da Copel. Então, esse alívio no carregamento faz com que os equipamentos, a subestação, as linhas, elas trabalhem com uma maior confiabilidade, né? Com uma margem de confiança ali muito maior.
E nesta segunda-feira é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. O diagnóstico precoce pode barrar avanço da doença e garantir qualidade de vida. A reportagem é de Amanda Yargas.
A esclerose múltipla é uma doença progressiva que afeta o sistema neurológico. Ela é autoimune, que significa que as células de defesa do corpo atacam o próprio sistema nervoso, como se fosse um organismo invasor, causando lesões no cérebro e na medula, como explica o neurologista Henri Sato.
A própria imunidade agride especificamente uma proteína que recobre os fios dos neurônios, né? Essa proteína chama-se mielina. E a imunidade, então, faz essa retirada da mielina e, com isso, os impulsos elétricos têm dificuldade para se transmitir. Então, dependendo de onde saem essas lesões que acontecem no cérebro e na medula espinhal, os sintomas aparecem.
De acordo com o médico, é importante estarmos atentos a sintomas que possam indicar problemas neurológicos e procurar atendimento para um diagnóstico adequado.
Os primeiros sintomas da esclerose múltipla normalmente são de formigamentos ou amortecimentos, são alterações de sensibilidade ou, eventualmente, alteração de força, uma perda da força muscular, por exemplo, da mão, da perna, falta de equilíbrio e alterações visuais, como turvação visual ou visões embaralhadas. Infelizmente, no momento, não é possível prevenir a esclerose múltipla. Então, o que é muito importante é, na medida que você tenha um sintoma neurológico compatível com a esclerose múltipla, que procure um neurologista mais rapidamente para que se possa ser feito os exames de maneira rápida e precisa.
Segundo dados do SUS, cerca de 40 mil brasileiros sofrem com essa condição, que não tem cura, mas tem tratamento. Durante a pandemia, a procura por cuidados médicos caiu e o neurologista diz que isso pode tardar a identificação da esclerose múltipla, fazendo com que o quadro do paciente fique mais grave, já que o tratamento barra o avanço da doença.
O tratamento da esclerose múltipla evoluiu de maneira muito significativa e quanto antes detectarmos a doença, mais cedo nós teremos uma qualidade de vida adequada para os pacientes. Então, a grande parte dos pacientes com esclerose múltipla, portadores de esclerose múltipla, possuem uma boa qualidade de vida, é lógico, dependendo de situações específicas de cada um. O diagnóstico tardio da esclerose múltipla acarreta o risco de sequelas neurológicas, como perda de força muscular ou até mesmo, em alguns casos, paralisia, alterações no controle urinário e fecal, bem como alterações na memória, na concentração. Então, o tratamento precoce é fundamental para que se evite essas sequelas neurológicas nos pacientes portadores de esclerose múltipla.
Repórter Amanda Iargas.
Marechal Cândido Rondon desenvolve georreferenciamento para facilitar a gestão pública. Acompanhe a reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Em tempos de pandemia, as prefeituras também precisaram se adaptar para que a população não ficasse sem serviços públicos neste período. Foi o que fez Marechal Cândido Rondon, no Oeste Paranaense, que desenvolveu o SIGGEL, uma plataforma de georreferência que auxilia na tomada de decisão do gestor e corrige problemas de localização. O desenhista Wilson Kikou explica como funciona a plataforma.
Então, o projeto em si seria fazer um cadastramento, né, das vias da cidade e também as vias do interior no OpenStreetMap, que é uma plataforma livre, né, comunitária no mundo inteiro, assim como o Mapillary, que também trabalha no mesmo estilo, só que armazenando fotos em 360. Então, isso seria levantado, né, em todo o município, e usando isso, essas duas bases, elas ajudariam no nosso geoportal que estamos desenvolvendo. Então, com isso, a gente consegue utilizar esses dados com um custo baixo, né? No caso é gratuito, é só alimentar os dados, e o geoportal, o SIG, a gente trabalha na prefeitura com os dados do município mesmo.
O município possuía uma base cartográfica deficiente, no qual até os próprios moradores não conseguiam localizar seus destinos por meio de navegadores GPS. Esse problema prejudicava a própria prestação de serviços aos moradores, uma vez que a gestão pública não possuía informações precisas sobre a situação de cada local. A plataforma, desenvolvida pela Secretaria de Coordenação e Planejamento, garante uma maior assertividade nas intervenções da Prefeitura para a definição e realização de obras, possibilitando que engenheiros e arquitetos possam conhecer detalhadamente o local em que serão realizadas as intervenções.
E houve a necessidade de fazer georreferenciamento no município, cadastro técnico multifinalidade, né? Isso é uma ferramenta muito útil, no caso de todos os municípios.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o troféu PGP Paraná Tecnologia e Inovação 2020, uma das premiações mais importantes deste segmento no país. Para o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber, a premiação incentiva os gestores na criação de novos projetos.
O destaque alcançado pelo nosso município no Prêmio Gestor Público Paraná nos enche de orgulho. É o resultado do esforço e da dedicação dos nossos servidores na busca da excelência administrativa. Quando projetos e programas alcançam esse status, é sinal de que estão realmente produzindo benefícios à população e tornando a gestão pública mais moderna e eficiente.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Esportes.
E o Paraná Clube está próximo de ser rebaixado à Série D. O tricolor perdeu para o São José por 1-0 na noite deste domingo, fora de casa pela 14ª rodada do Grupo B da Série C e afundou nas últimas posições. O resultado deixa a equipe na vice-lanterna com 10 pontos. Já o São José, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, abriu 6 pontos de distância. Com isso, o tricolor vai precisar de 3 vitórias em 4 jogos. O Paraná Clube volta a campo no próximo sábado, diante do Criciúma, na Vila Capanema, às 7 horas da noite. E fique agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
A organizada Torcida Fúria Independente do Paraná Clube soltou em suas redes sociais uma nota na qual pede a saída imediata do presidente interino do clube, Luiz Carlos Casagrande, o Casinha. No manifesto, os torcedores classificaram como bagunça total o cenário atual da equipe. A torcida cobra uma organização do departamento de futebol, revelando que apenas 4 membros do elenco conhecem o presidente. Os torcedores também cobram por falta de transparência com o uso do dinheiro arrecadado em campanhas lideradas pela torcida. O mandato de Casinha tem duração até o final do ano. O tricolor da Vila já teve as eleições e sabe que Rubens Ferreira Silva é o novo presidente, porém só assume o clube no ano que vem. Está marcada para os dias 31 de agosto, 1º de setembro e 2 de setembro, no estádio José Carlos de Oliveira Sobrinho, em Curitiba, uma peneira para atletas de 7 aos 20 anos de idade e que vai contar com observadores técnicos italianos e grandes clubes brasileiros. Já confirmaram presença nos 3 dias de peneira observadores técnicos do Atlético Mineiro, do Santos, da Ferroviária de Araraquara, do Azures, além de contar com a presença de avaliadores direto do futebol italiano. Mais informações estão disponíveis no Instagram da Azurra Centro de Formação de Atletas, @azurracf, Azurra com duas letras Z.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.